UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Mundo digital é um mundo rápido, hein? Que coisa! Bom, você está ouvindo a Rádio UFMG Educativa, o programa é o Conexões, e nós trazemos sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. Como hoje é sexta-feira, como diz Adriana Calcanhoto, todo mundo é baiano, então a gente vai de cultura. Mas a cultura nunca é algo muito simples também, que as pessoas acham, ah, por entretenimento? Não, não é. Ainda mais vindo de quem vem, e de quem vem por aí, hein, Lótis?
Então, a Companhia de Teatro Luna Luneira, né, que já tem 12 anos de existência e reconhecimento. Entre os espetáculos de sucesso, a Companhia Mineira ficou conhecida também pela montagem do Aqueles Dois, né, de 2007, baseada aí na obra de Caio Fernando Abreu.
Você me falou que foi um sucesso em nível nacional,
é um sucesso,
aí, né?
É um sucesso, né?
Eu assisti esse espetáculo
não tem
na estreia
do
e fiquei impressionado, assim, é incrível isso, né? Muito, muito bacana, parabéns. Né?
E aí agora a companhia está com o espetáculo Prazer, né, em cartaz, que já passou pelo circuito CCBB, né, o Centro Cultural Banco do Brasil, de São Paulo, que foi a estreia nacional, passou pelo Rio também, em Brasília, antes de chegar a Belo Horizonte, que está com a estreia programada para hoje à noite. E a gente conversa agora com a atriz e co-diretora do espetáculo Prazer, Isabela Paes. Bom dia, Isabela Paes, é um prazer recebê-la aqui na Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, bom dia. Eu tô com um retorno um pouquinho baixo, tá?
Não, não tem problema não. Nós vamos subir na cadeira aqui. Pode deixar. Tá bom. Ah, ela ouviu. Oh, tá vendo? Tudo bem, Isabela? Isso, Isabela. Isabela, você sabia que vocês estão estreando em pleno momento em que a Lua retorna com força total? Isso tem algum significado? Isso foi programado? O que é isso?
Nossa, eu não sabia.
A Lua ontem começou a dar o ar da graça. E amanhã é o dia, a noite internacional de observação da Lua. Portanto,
gente,
vamos observar Luna Luneira.
Que lindo, que notícia linda, maravilhosa mesmo. Muitas vezes a gente estreou com uma lua cheia e agora então essa estreia em casa com a super lua, perfeito, perfeito.
Tá bom. Agora é o seguinte, Isabela, vamos contar pra gente, vamos partir do início mesmo, né? O que que é, que prazer é esse que vocês estão trazendo aí pra Belo Horizonte agora? O que que é?
É um espetáculo que eu acho que fala dos prazeres, talvez um pouco esquecidos, são de vários prazeres diferentes que a gente traz para o palco, mas sem sublinhar nenhum deles, e dos prazeres possíveis, apesar das inquietações, das dificuldades, das angústias da vida cotidiana. Então, a gente faz uma reflexão e um movimento de ida e vinda entre os problemas, as inquietações mesmo de cada um dos personagens que estão passando por momentos um pouco difíceis, mas que ao mesmo tempo no encontro, porque são quatro amigos se reencontrando, e nesse encontro tem a possibilidade de redescobrir, de reexperimentar muitos prazeres, muitas possibilidades de uma vida plena, mais simples.
Ok.
E, Isabela, o espetáculo, né, baseado na obra de Clarice Lispector, então fala pra gente aí como que a Clarice Lispector ajudou na criação, como que ela aparece aí em Prazer?
Exatamente. A gente começou com a leitura de Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres. Mas, na verdade, é porque quando a gente quis montar o novo espetáculo, quando chegou o momento de decidirmos o que seria o novo espetáculo da companhia, nas nossas conversas íntimas, a gente começou a fazer um balanço dos 10 anos da companhia. Na época, a gente estava celebrando os 10 anos da companhia, e um balanço também dessa jovem maturidade pessoal também, depois de 10 anos de carreira profissional. E nessas conversas íntimas a gente identificou um discurso que parece muito com um trecho da Clarice, desse livro da Clarice Lispector, que fala do apesar de, né, que é o apesar de sabermos que vamos morrer, é preciso viver, apesar de, é preciso amar, apesar de, mais que isso, talvez seja possível ter a coragem de buscar alegria. Então a gente lembrou desse pequeno trecho, e foi a porta de entrada para esse livro, que a gente não fez uma adaptação, nunca foi o objetivo fazer a adaptação do livro ou da obra de Clarice, mas beber da obra de Clarice, no sentido, ela nos alimentou durante todo o processo, alimento mesmo, como um alimento poético, alimento humano, íamos como leitores, e os momentos fortes da obra, para cada um, individualmente, intimamente. um momento que me tocou, um momento que me provocou mais reflexões, um momento que eu me emocionei ou que eu tive algum tipo de rejeição. Os momentos fortes da leitura eram os momentos que a gente levava, cada um levava para a sala de trabalho para provocar ainda mais discussões, mais reflexões, podia ser em forma de conversa, em forma de cena, ou algumas frases, pela força delas, elas vinham exatamente só as frases que ainda estão, que o público vai poder conferir que ainda estão presentes no cenário do espetáculo. Então, acho que foi isso, a presença de Clarice, como essa inspiração, como esse alimento poético e humano.
E falar um pouquinho também, Isabela, da criação compartilhada, né? Que o espetáculo ele foi concebido aí a 10 mãos. Fala isso, pra gente como exatamente. É que isso é possível, como é que funcionou toda a dinâmica de criação aí de Prazer.
Eu acho que é um desafio sempre, né? Você fazer uma criação compartilhada, porque você tem muito menos poder mesmo, autoridade sobre essa criação, os caminhos que ela vai tomar são muito mais instáveis, porque quando você é um criador solitário, claro que a obra pede sempre uma liberdade enorme, mas muitas vezes você já programa e você vai sozinho já imaginando o que você gostaria de criar mesmo. E quando a criação é compartilhada, você não tem essa possibilidade.
O filho vai embora, né? O filho vai embora, né, Isabel?
Exatamente. A obra demanda uma liberdade muito maior do que o próprio criador. Mas, ao mesmo tempo, é uma técnica que a gente foi desenvolvendo. Hoje a gente pode falar que é uma técnica, um método do Luna, mas é porque ela foi sendo desenvolvida desde o começo da companhia mesmo. Como a gente é um grupo que veio da escola, já trabalhava junto durante 3 anos de formação. Depois, o nosso segundo espetáculo foi dentro de um projeto de pesquisa, que fomos convidados pelo Galpão Senhor para fazer um projeto de pesquisa sobre a criação coletiva. Então, e em cada espetáculo a gente foi como avançando um grau, subindo um degrau nesse processo que nos permite hoje chegar e arriscar fazer esse tipo de criação. Ou aqueles dois já teve a direção compartilhada também, a 10 mãos, como disse a Luísa. E no Prazer a gente dá um passo a mais, que é, naqueles dois a gente ainda tinha o texto como base da dramaturgia. Não o texto final, porque a dramaturgia cênica foi feita, porque foi baseado num conto, né, do Caio Fernando Abreu. Ou seja, toda a transposição do conto, como vai ser feito para o teatro, isso demanda a dramaturgia cênica. Mas, pelo menos, a história de base já existia. Para o Prazer, não. Além da direção, a gente criou também a história que nós contamos, sobre o que falamos. A dramaturgia e o texto são também frutos dessa criação compartilhada.
Bom, agora são 10 horas e 45 minutos, você está ouvindo o programa Conexões, nós estamos entrevistando, conversando com a atriz e co-diretora do espetáculo Prazer, a Isabela Paes, lembrando que esse espetáculo é da companhia Luna Luneira e estreia hoje, né? O espetáculo vai ficar em cartaz até o dia 22 de dezembro, sempre sexta às 8 da noite, sábado e domingo às 7 da noite, ok? Agora, Isabela, eu fiquei curioso aqui com uma coisa que você falou, né? O texto como base, né, para o teatro, mas, na verdade, eu e Luísa, a gente faz os nossos estudos aqui dentro da área de comunicação, a gente começa a trabalhar com o texto, não só o texto escrito, mas o texto que pode vir do visual, o texto que pode vir do áudio, são vários textos, né, que compõem o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. E aí, Isabela, eu fico sempre curioso, assim, para além do enredo, né, como é que é o cenário, como é que vocês trabalham a luz, a música, como é que entram esses outros elementos aí que são importantes e às vezes passam um pouco desapercebido, que a gente fica muito fechado no enredo, na história. Como é que é isso aí?
Mas é fantástica a sua pergunta, exatamente. Todos esses elementos fazem parte dessa dramaturgia cênica, são todos a serviço dessa mesma grande história. Eu acho que no nosso trabalho o texto já perdeu esse protagonismo, o texto escrito mesmo, apesar do poder enorme que ele tem, a gente reconhece muito o poder, exatamente, o poder visual, o poder sinestésico, não só das imagens, mas dos estados também humanos, o estado corporal do ator, e cada um desses elementos, ele está construindo igualmente a história em sentidos muito diferentes. Né? Então, eu acho que a gente abre mão de ter um sentido único de ter uma verdade única sendo dita, para abarcar a ideia de que o espectador também, ele é mestre nessa recepção, ele cria o seu próprio poema a partir desse grande poema que a gente está oferecendo. É uma criação também junto com esse encontro com esse espectador, que se ele não participar, o encontro não acontece, né? E a gente não tem como controlar esse encontro da parte dele. O que é que vai chamar a atenção, o que é que vai despertar, quais são os pensamentos, as reflexões, as memórias, o lugar, os sentidos corporais mesmo que nós estaremos tocando em cada pessoa, isso a gente não tem controle. Mas, na criação, é muito interessante você perguntar, porque nós não criamos o texto escrito antes da cena.
Ah,
a criação é?
Não.
Ela é feita ao mesmo tempo, reconhecendo esse poder global da cena e de todos os elementos que compõem, a gente cria... a partir, normalmente, de improvisações, algumas vezes são cenas que cada ator já traz de casa, mas bem pequenas, a maioria são improvisações que a gente vai repetindo no dia seguinte, desenvolvendo e desenvolvendo, mas que a gente já pensa na iluminação, no cenário, na música, todo aquele ambiente que compõe a cena, ela faz parte desse desenvolvimento dramatúrgico. Então, quando a gente fala dramaturgia de cena, é englobando tudo isso. E quando eu disse daqueles dois que já tinham o conto por base, é isso. Teve o desafio também de transformar um conto literário de algumas páginas num livro em um espetáculo teatral, que demandou muito trabalho. A única diferença que eu quis dizer é que nem essa base, né, a gente não teve dessa vez, porque a gente optou de começar exatamente do zero em todos os níveis e a partir das improvisações irmos criando. Mas é muito bacana ver que o Felipe e o Juliano, que trabalharam com a gente, a Luz, o Ed Andrade, que fez o cenário junto pra gente, com a gente, eu diria, eles entraram nesse mesmo espírito de colaboração. Porque eles chegam e não é do zero que eles criam, a gente já tem uma ideia da Luz, a gente já tem uma ideia do cenário, a gente conversa e eles trazem mais interferências que a gente começa a absorver, modifica ainda nos ensaios, devolve para eles. Então também, mesmo os outros colaboradores que não são os cinco que assinam a obra mesmo, eles estão na mesma dinâmica colaborativa, exatamente, para poder deixar esse espetáculo... múltiplo do ponto de vista de luz, de sentidos, de todos os elementos que você mesmo evocou na sua pergunta.
E vamos falar então um pouquinho, Isabela, rapidinho, desses quatro colaboradores aí, né, que foram convidados para participar da criação de Prazer. Fala um pouquinho pra gente de cada um e da colaboração deles.
Bom, a gente teve, um dos primeiros que chegou foi o coreógrafo Mário Nascimento. Fez um trabalho fantástico com a gente, corporal, que nos permitiu, talvez, ter esse amálgama primeiro para a criação, que é muito necessária, para você ter um ponto de partida. E o Mário é uma pessoa também de uma sensibilidade fantástica, então nos provocou em várias questões também da criação, no início da criação. E ele esteve presente sempre, durante todo o processo, ajudando a lapidar, ajudando a desenvolver o espetáculo. A gente tem um artista, Éder Santos, videoartista, percursor da arte digital no Brasil, que é um prazer muito grande ter ele com a gente, que trouxe um outro olhar, de um outro lugar, igualmente colaborando, desestabilizando,
sim,
exatamente com essa desestabilização, porque, assim, causando, era a forma que ele tinha de colaborar com esse olhar tão peculiar que ele traz. Jobilac, dramaturgo, referência na dramaturgia nos jovens dramaturgos brasileiros, ele fez inicialmente com a gente uma oficina de dramaturgia para ajudar a gente nesse desafio de escrever a dramaturgia. A gente gostaria até que a participação do Jô tivesse sido ainda mais efetiva no texto, na escrita do texto, mas percebemos juntos, a gente imaginava no começo que ele teria uma participação seriam mais duas mãos aí para escrever literalmente o texto, mas logo percebemos, junto com ele, ele mesmo foi o primeiro que disse: vocês não pensam o texto apenas escrito, vocês já trazem a cena muito inteira, que é isso que a gente estava falando na última pergunta. Então, vocês já pensam a direção, a mise-en-scène completa, e então eu me sinto mais no lugar desse orientador provocador mesmo, e deixar vocês mais livres, porque já tem um tipo de escrita, que é a escrita cênica, bastante autoral. Então, a partir daí, ele volta algumas vezes também como esse colaborador que provoca, que desestabiliza, mas deixa o problema, a bomba quente na nossa mão. E a Roberta Carreri, que é atriz do Odin Theatre. O Odin é uma referência nas artes cênicas, um grupo que está com 50 anos de existência, e a gente teve a oportunidade de passar lá 3 semanas em residência, dentro do teatro, trabalhando intensivamente com a Roberta, principalmente a presença do ator. Ela tem um trabalho muito grande sobre o corpo do ator e formas de deixar esse corpo vivo, mas a influência do Odin dessas 3 semanas eu acho que é imensurável, porque muito, muito além da técnica também, toda a ética, toda a postura que eles têm, uma postura humana, coerência de vida, coerência de fazer na vida, de manter na vida o discurso que eles têm na arte, tudo nos tocou profundamente, e a gente tem ecos disso no espetáculo inteiro, eu acho.
Tá bom. Isabela, é o seguinte, nós temos um tempo, né? O tempo é cruel, mas às vezes o tempo é bom também, né? Porque ele vai motivando a gente. Mas, Isabela...
E eu gosto de falar, então
fica tranquilo. Mas agora eu vou te dar um desafio. Você vai ter 1 minuto para responder essa pergunta, porque essa é uma pergunta que o povo quer saber.
Tá? Uau!
Que é o seguinte, Luna Nunera é daqui de Belo Horizonte, de Minas, foi para São Paulo, para o Rio, Brasília, e agora volta, só depois vem para Belo Horizonte. Por que essa opção, em 1 minuto?
Ok. Não foi uma escolha, foi um conjunto de acontecimentos mesmo. A gente foi aprovado pelo edital do CCBB para poder fazer várias praças diferentes, né? A Luísa falou, Rio, São Paulo, Brasília. E o CCBB Belo Horizonte ainda não existia. Então, com essa aprovação que foi maravilhosa, nos permitindo temporadas longas nessas cidades, bastante longas, a gente não hesitou. Era o que tínhamos em mão e era maravilhoso. Então, foi um conjunto de consequências e o final... premiado de ter sido aprovado, com a Casa de Belo Horizonte ainda pronta, ter sido escolhido para essa inauguração. Então foi um acaso que foi maravilhoso poder finalizar esse longo caminho exatamente em casa.
Podemos pensar, então, que o Luna Nunera, de certa forma, pressionou o Banco do Brasil em nível nacional para que saísse a obra que não acabava aqui, né, na Praça da Liberdade. Então tá bom.
Muito bem.
A cidade agradece.
Pelo menos com o desejo, a gente pressionou, com a vontade.
Então tá bom. Tá obrigado, bom. Viu, Isabela? Um grande beijo,
obrigada,
abraço para você.
Aguardo vocês lá.
Então, obrigada, tá, Isabela. Bom dia.
Bom dia.
Bom, você já foi, né, Lóris? Você já foi. Vamos entregar logo
São
aqui.
Estreia
em São Paulo.
Eu fui nos observatórios de criação.
Gente, não.
Que é quando eles abrem, né,
Eu vou me desligar o meu microfone depois dessa. Vou falar lá atrás agora. O que eu tenho para falar mediante isso?
Não, eu acompanhei a criança.
Conte, né? Porque você trabalhou com o Luna Nunera, né?
Então trabalhei isso aí. Trabalhei com os queridos Lunos Luneiros.
Então vamos dar o serviço, então, pra gente que não foi, né? Ouvinte, eu, ó, escutante, vamos lá.
Ó, a gente conversou aí, né? Ela era atriz. Ela é atriz. E co-diretora do espetáculo Prazer, Isabela Paes. Então Prazer estreia hoje, 8 da noite. No CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil. É a inauguração aí do teatro. Banco do Brasil.
Isso aí.
Então é tudo novo, tudo lindo, tudo maravilhoso.
E tudo arriscado também, né? Correr riscos, é isso aí, né?
Isso. E o CCBB fica lá na Praça da Liberdade, número 450, do lado do Niemeyer ali, ó. O espetáculo segue em cartaz até o dia 22 de dezembro, sextas às 8 da noite, sábado e domingo às 7 da noite. Informações no 3431-9400. E você pode entrar também no www.cialunalunera.com.br.
Agora é o seguinte, a Lolis foi lá ontem, né? Viu, acompanhou. Então, tem uma coisa que só ela trouxe aqui pra você, que é nosso ouvinte e escutante aí, ó. Tá vendo? Eu falei com ela, ó, Lolis, nós temos que trazer alguma coisa. Então, essa foi uma dica dela, né? Conta pra gente isso aí, Lolis.
Espero que eu não esteja estragando nada,
Vou até
né?
desligar aqui o retorno pra Isabela nem ouvir. Pronto, pode falar.
Depois eles me matam. Eu espero que eu não esteja estragando nenhuma surpresa, né? Mas eu trouxe uma música da trilha, que é muito bonita. A trilha toda é muito bonita e ajuda muito no clima do espetáculo, né? Como disse a Isabela, é tudo construído junto. Então eu trouxe um pedacinho do espetáculo pra gente ouvir, que é o Mosca com Waiting for the Sun to Shine.
Tá bom. Perdoem, viu, Luna Luneira? Perdoe a Lore. Isso foi pressão do chefe.
Desculpa qualquer coisa.
Dizem que sempre que choveu parou, pero um dia que se me nublou. Waiting for the sun to shine, waiting for the sun to shine. O tempo é grão de areia pelo ar, não vá perder a vida porque dá. Waiting for the sun to shine, waiting for the sun to shine, waiting for the sun to shine. Lonely, tão solo, sozinho, tão solo, lonely, sozinho, sun. Solo, sozinho, tan solo, lonely, sozinho, sunshine, esperando o sol brilhar. Waiting for the sun to shine, esperando o sol brilhar. Waiting for the sun to shine, waiting for the sun to shine, waiting for the sun. Solo por cantar. Waiting for the sun to shine, waiting for the sun to shine, for the sun. Pessoas precisam de espaço e paz. La noche nunca pareceu fugaz.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.